Vamos por aqui com o Manhã Novo Tempo, informações para você. Nos últimos dias, a gente só ouviu falar sobre Pix, sigilo bancário, taxação do Pix, principalmente nas redes sociais, não é? Muitos reels, muitos posts, muitas informações, cada um falando uma coisa, e aí todo mundo ficou confuso. Tudo isso porque a Receita ampliou as regras de fiscalização sobre transações financeiras. Como esse tema tem gerado muitas dúvidas, aí a gente convidou a Laudiceia Duarte. Ela é contadora, especialista em finanças, para esclarecer de vez este assunto. Bom dia, Laudiceia, bem-vinda.
Bom dia, Patrícia, bom dia aos nossos ouvintes. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. E vamos começar 2025 com tudo.
Vamos com tudo, vamos tirar essas dúvidas do povo aí, Laudiceia. Para a gente começar, pode explicar de forma simples, então, o que é essa novidade que tem gerado preocupação em contribuintes, pessoas físicas e empresas? É realmente algo novo que a Receita Federal está trazendo? As pessoas precisam mesmo informar toda vez que fizerem um Pix à Receita Federal?
Olá, Patrícia. Realmente, essa notícia deu um burburinho nas redes sociais. Essa semana que passou, a gente ficou com muitas ligações, muitas mensagens aqui dos nossos clientes, também ali dos seguidores, porque a Receita ampliou as regras de fiscalização dessas transações financeiras. Na verdade, Patrícia, não é algo novo. Porém, agora, em 2025, entrou em vigor uma nova instrução normativa. Esse monitoramento, ele já é um projeto antigo que iniciou lá em 2003 com a Decred. Só que essa declaração, ela informava apenas movimentação de cartão de crédito. Em 2015, a Receita criou essa nova declaração, que é a e-financeira. E agora, em 2025... ela ampliou para outras empresas, né? Com o advento desses outras instituições. Com o advento desses novos tipos de operações financeiras e também novas instituições, a legislação precisou se adequar, modernizar e incluir esses novos meios de pagamento que nós temos aí no mercado. E o que muda é que mais instituições vão estar obrigadas a prestar essas informações para a Receita. Então, você, contribuinte, não é você que vai prestar essa informação de movimentação financeira, de Pix, de todas as suas operações aí na sua conta. Quem vai prestar essas informações são as instituições financeiras. Antes, a gente tinha ali a figura dos bancos tradicionais. Agora, vai entrar também outras instituições, por exemplo, os meios de pagamento que a gente tem de PicPay, PayPal e outros. Antes era Banco do Brasil, Banco Itaú, Caixa Econômica e agora a Receita ampliou. Então, não é algo novo. Empresas e pessoas físicas precisam apenas ficar atento aí quanto às informações que vocês estão movimentando dentro da sua conta. Não é você que vai informar nenhuma dessas informações. Essas informações, elas vão ser informadas para a Receita Federal semestralmente. E quando você tiver de declarar o seu imposto de renda, é que você vai prestar essas informações. Tanto é, Patrícia, que até nas outras entrevistas que a gente teve aqui na Rádio Novo Tempo, a gente falava de imposto de renda e já falou da declaração pré-preenchida. De onde você acha, contribuinte, que a Receita Federal já tinha ali os saldos bancários, saldos de aplicações financeiras, por exemplo, da sua conta, porque elas já iam nessa declaração aí financeira. O que foi incluído agora, além dos bancos, são os meios de pagamento, banco digital, fintech, e essa mudança no limite, Patrícia, é um detalhe que ninguém está comentando. Antes, esse limite, ele era de 2 mil para a pessoa física e agora ele é de 5 mil, ou seja, os bancos a partir de 5 mil vão informar, mas antes era 2 mil. Hoje ele é de 15 mil para a pessoa jurídica, mas antes ele era de 6 mil. Então, a Receita já tinha essas informações, já fazia esse monitoramento e esses cruzamentos. E um detalhe. Não se preocupe quanto ao seu sigilo bancário. A única informação que a Receita recebe é a sua movimentação naquele mês. e os seus dados, né, como dono daquela conta bancária, seu CPF, o número da sua conta, mas ela não vai entrar nessa questão de para quem você está pagando, o que você está comprando. Então, você não precisa se preocupar com sigilo.
Uhum, tá bom. Laércio Menezes, tem uma pergunta?
Sim, sim. Laudicé, muito obrigado. Obrigado pela sua participação, viu? O Pix agora, ele vai ser ou não taxado? A Receita vai receber essa movimentação e já aplicar algum imposto? E é só com o Pix que nós devemos nos preocupar, de fato?
Bom dia, Laércio.
Bom dia.
Não. O Pix, ele não vai ser taxado. Inclusive, o Banco Central, ele já divulgou as novas regras de 2025. E a Receita Federal, ela não taxa sobre a sua movimentação. Ah, fiz um Pix, vou pagar imposto. Não é assim que funciona.
Uhum.
Toda operação ali bancária, ela pode estar sujeita a uma taxa cobrada pelo banco. Mas para você, que é pessoa física e envia um Pix, os bancos, eles não vão cobrar taxa de você por conta dessas regras do Banco Central.
Okay.
Agora, você que é pessoa jurídica, sim, você pode ser taxado no banco, não é imposto. Aquela taxinha que a gente paga. Eu, por exemplo, na minha conta jurídica da empresa, da Advento, a gente paga R$9 por Pix que eu fizer em um determinado banco. Mas eu tenho um banco que não cobra nada. Então, você não vai pagar imposto sobre isso.
Ok.
E a Receita, ela vai receber essa informação, mas ela não vai aplicar imposto. Ela vai monitorar, vai cruzar ali as suas compras, as suas vendas. Se tiver alguma operação que seja muito acima do que aquilo que você declara no imposto de renda, ela pode sim chamar você para prestar conta daquilo, como a gente já tem isso na nossa declaração de imposto de renda. E você não deve se preocupar só com Pix, cartão de crédito também, aplicação, investimento, compra de moedas digitais. Então, todas essas movimentações, você precisa ficar atento.
Okay.
Rose.
Ok, ok. Bom dia, Laudiceia. Quais são os principais impactos para as pessoas físicas que movimentam mais de R$5.000 em um mês? E uma dúvida muito, muito constante aqui na Rádio Novo Tempo. Se eu emprestar meu cartão de crédito, vou ter que pagar mais imposto por isso? Se emprestar o meu CPF para um amigo fazer um cadastro de compras, como é que fica?
Olha só, os principais impactos para as pessoas físicas é que realmente a Receita Federal vai estar monitorando de muito mais perto as suas movimentações. Então, é muito importante que quando você for declarar o seu imposto de renda, você não omita nenhuma informação dos seus rendimentos. E um detalhe muito importante, o que acontece quando eu empresto o meu cartão de crédito? Muitas das vezes eu tenho um rendimento ali de R$5.000, mas eu fiz uma conta, por exemplo, de R$10.000. Se essa conta for parcelada, a Receita não vai perceber, tanto porque vai estar dentro da minha movimentação. Porém, se essa conta eu pagar de uma única vez acima dos meus rendimentos mensais, essas operações, todas elas, vão estar sendo enviadas para a Receita e ela vai fazer cruzamento. Então, é muito importante que você já tenha um controle muito maior das suas informações e desses empréstimos do seu cartão. Muito cuidado com isso, porque a gente não tem uma proibição de você emprestar o seu cartão, mas é óbvio que se essa movimentação estiver na sua conta bancária, você vai precisar prestar conta, esclarecimentos. Então, tenha documentos, tenha nota fiscal, tenha todas as informações para caso você caia na malha, por exemplo, você ter como comprovar. Emprestar CPF de um amigo, não faça isso. Por conta que, se você emprestar o seu CPF, aí você não vai ter como dizer que comprou para um amigo, porque você está dando o seu nome. Então, muito cuidado com isso, porque você vai ter muita dificuldade para esclarecer isso depois para a Receita Federal. Então, evitar é melhor.
Tá certo, Laudiceia, obrigada. Continuando aqui com nossa conversa, agora sobre quem é autônomo, que não declara imposto de renda, que movimenta acima de R$5.000. O que essa pessoa deve fazer?
Olha só, primeiro, para você que é autônomo, você precisa verificar se a sua atividade é permitida como autônomo. Por exemplo, venda de produtos. Na verdade, seria interessante você verificar se você não pode se formalizar como MEI. Se você fatura aí até 6.750, você pode ser um microempreendedor individual desde que a sua atividade também esteja permitida no MEI ou outro modelo de empresa. Se você realmente, por exemplo, um psicólogo, um advogado, um autônomo que trabalha realmente com a prestação de serviço, é muito importante você recolher mensalmente o seu carnê-leão, que é uma forma que a Receita Federal, que você envia todos os meses, faz a apuração do seu tributo, paga o seu INSS como autônomo de 20%, você pode pagar até 27,5%. Então, se você é autônomo, procure aí a ajuda de um profissional, por exemplo, de contabilidade, para verificar se você pode abrir o MEI, abrir um outro negócio ou realmente ficar como autônomo, porque a sua movimentação, ela vai estar sendo monitorada. E se você não declara isso para a Receita, mas está recebendo recursos, está fazendo pagamento, você pode sim cair na malha fiscal. Então, é muito importante que agora a gente tenha muito cuidado com as nossas operações.
Ok. É, falando sobre as pessoas jurídicas, como essa questão, Laudiceia, vai afetar empresas que movimentam acima de 15 mil mensais?
Olha só, Laércio, as pessoas jurídicas, elas já têm obrigações mensais, por exemplo, de emitir nota, de declarar, recolher seus tributos. Com as novas regras, na verdade, não vai mudar muito, não. Você só precisa continuar declarando, informando tudo certo. Agora, para aquelas empresas que realmente omitem informação do fisco, não emitem nota, não declaram todo o seu faturamento, o momento de você se adequar é agora, porque a Receita Federal, ela já tem essas informações, já eram enviadas antes. A partir de 2025, entrou outras instituições, mas nós já temos acompanhado há muitos anos fiscalização por conta de omissão de faturamento. Então, as empresas precisam ficar muito atentas com relação a isso.
E, Laudiceia, qual o maior risco para as empresas que não derem atenção, não se adequarem às novas regras?
Olha só, essas empresas, elas com certeza vão ser fiscalizadas, notificadas, que é o que a gente já recebe aqui, auto de infração, um prazo para as empresas se autorregularizarem. Geralmente a Receita dá 30 dias quando você recebe uma notificação. E aí, além de você pagar o tributo devido, você pode pagar multas, que elas variam de 75% até 150% do tributo devido.
Tá bom, ô Laudiceia, outra dúvida, bem comum. Movimentações entre contas do mesmo titular entram nesse cálculo também?
Olha só, nesse cálculo para enviar as informações para a Receita, sim, elas entram, tá, Patrícia? O que acontece? Uhum. Como a movimentação é de qualquer operação financeira, se você passar em um mês de 5 mil, eu transferi para uma conta 10 mil, eu vou ser informada na e-financeira, sim, porque lá em um dos parágrafos está dizendo sim que você vai ser declarado. Então, se eu tive uma movimentação em apenas um mês, como essas informações são informadas semestralmente, aquela instituição no semestre vai informar sua movimentação do semestre inteiro, inclusive entre contas. Porém, quando você faz uma transferência entre suas contas de mesma titularidade, você não vai pagar, por exemplo, tributo sobre isso. A gente sabe que a operação em si, ela não vai gerar tributo, mas a movimentação de recebimentos, a Receita pode sim cruzar com aquilo que você já declara no seu imposto de renda, tá bom?
Tá bom.
Laudiceia, é muito legal a gente ter essas informações e é claro, tudo que você tem passado aqui com a gente é de suma importância para todos, né? E a nossa última pergunta aqui para encerrar, quais são as suas dicas práticas para pessoas físicas e pessoas jurídicas a se adaptarem a essas novas regras?
Olha só, primeiro, não se desesperar. Essa é a primeira dica.
Sim.
É importante que a gente esteja atento, porque quem vai prestar essas informações são instituições financeiras.
Ok.
Porém, se você não tem controle daquilo que você vende, daquilo que você compra, daquilo que você recebe na sua empresa, recebe como empregado, recebe como autônomo, recebe como microempreendedor, caso essas instituições em algum momento façam alguma informação equivocada para a Receita, você também precisa estar atento para corrigir. Esse é um detalhe importante. Uhum. Outro detalhe importante é que hoje acontece que a gente está vivendo um período de que muitas instituições e muitas pessoas físicas acabam não declarando todos os seus rendimentos. E a Receita, com essa nova instrução normativa, o objetivo a curto e longo prazo é realmente que a Receita possa ter as informações dos contribuintes que, de alguma forma, estão deixando de declarar. Então, declare todos os seus investimentos, seus recebimentos, controle as suas despesas, os seus gastos, porque eles também são importantes para você deduzir no seu imposto. Tenha muito cuidado ao fazer essas operações aí, emprestar para as pessoas. Não quer dizer que você não vai fazer isso, mas tenha esse controle para caso acontecer algum sinistro aí com o seu CPF, com o seu CNPJ, você conseguir declarar para a Receita Federal e fique tranquilo que não vai ser sobre as suas operações, mas sim sobre só realmente a sua renda.
É verdade, lembrando que emprestar CPF, inclusive, é crime, né? Não é o ideal.
Isso aí.
Tá certo, Laudiceia, obrigada. Você que está ouvindo agora, ficou com alguma dúvida, você pode mandar para cá, para o WhatsApp da Rádio Novo Tempo, pode mandar também para a Laudiceia. Laudiceia, fala qual é a sua rede social.
Olha só, o meu Instagram é Lauduarte Consultadora. Inclusive, eu deixei alguns vídeos sobre esse tema lá no meu Instagram.
Muito bem. Siga a Laudiceia, pode conversar com ela lá no Instagram. A gente agradece muito, Laudiceia, por você esclarecer estas questões. Se falou muito sobre isso e tem se falado muito sobre isso nas redes sociais. Agora você entendeu de fato o que está acontecendo. Eu tenho certeza de que muitos aqui agora estão mais preparados após as suas orientações. Laudiceia, muito obrigada. Bom dia para você.
Obrigada, Patrícia. Tchau, tchau.
Tchau.